Bem, amigos, estamos aqui falando diretamente do estúdio na Faculdade SESI no dia 22 de novembro de 2019, é isso mesmo. Estamos começando mais um podcast. Se apresente, jovenzinha.
Meu nome é Rebeca, ciências da natureza, primeiro ano aqui da...
Da o quê?
Faculdade SESI.
E ela está com uma manchinha de chocolate na boca, gente. Vocês não imaginam...
É pereba.
Fala aí, jovem.
Gabriel... Primeiro ano de CN, Faculdade de SESI de Educação.
Ele trouxe um animal voador aqui para dentro do estúdio e está perturbando a todos. E você, jovenzinho, que não gosta de mostrar a sua voz sensual, diga o seu nome e se apresente.
Meu nome é Letícia, primeiro ano de Ciências da Natureza da Faculdade de SESI.
Puta mina chata, velho.
Igual
não
o professor.
Não tem jeito. Vamos lá, jovenzinha, se apresente, diga.
Você é ligado nesses negócios de gravar a voz?
É nóis.
Meu nome é Júlia, né? Eu sou de Ciências da Natureza do primeiro ano aqui da FASES.
É isso então, meus jovenzinhos. E para a discussão do dia, vamos elaborar planos de aula inovadores, mentes sagazes. Vamos começar aqui com uma pergunta chave. E aí, na sequência, a gente passa para a apresentação dos planos. Pode ser, gente? Quem lê aí a pergunta question?
O que os estudantes de 2019 devem aprender que faça sentido para suas vidas em 2050?
Cara, você tem mais 30 anos de vida, é isso?
Literalmente, é acabado.
Acabou aí.
Os recursos naturais vão ter acabado. Não é o mundo.
Depender do governo atual.
Com certeza.
A gente nem chega lá, né? Porque o Brasil nem existe mais.
Eu botei essa pergunta porque a gente pensa muito em currículo, né? E quando tá elaborando planos de aula, a gente sempre imagina as aulas perfeitas, as aulas que vão lacrar, as aulas que são muito legais, mas daqui a 30 anos, será que seu aluno vai lembrar dessa aula? Vai ter relevância para alguma ação que ele faça no seu dia a dia? A gente está com um tema aí de sustentabilidade e consumo, né?
Sim.
Como o eixo central, mas eu não sei o quanto dessas ideias ele vai levar para a vida dele, né?
Sim.
Então a ideia é isso, certo? Discutir sobre isso. O que vocês acham?
Assim, na minha concepção, eu lembro mais o meu ensino médio agora porque a gente estuda sobre educação. Então, a relevância que eu tenho antes, ela vai estar aqui hoje presente justamente porque eu estudo sobre. Agora, fica muito subentendido o que eles aprendem lá atrás. Então, é mais no dia a dia que eles vão, nas atitudes do dia a dia.
Mas o que ele leva? Porque eu lembro do Gabriel, que trouxe uma fala mó da hora. Puta, eu fui pra Pretec, eu odiei mexer com tudo aquilo, passei nas provas, mas e aí? O que você trouxe de lá da Pretec?
Eu acredito que o que nós carregamos dentro da gente é o que de alguma forma afeta e nos atravessa. Mas o que de alguma forma faz conexão dentro da gente com algo que já existe, seja um valor, seja uma lembrança, algo que realmente se interrelaciona, que tem que criar uma rede. E aí vai ser mais fácil de você resgatar aquele conhecimento. O que eu trago do curso técnico e do ensino médio são exatamente essas coisas. Dos professores que eu tinha mais afeição, das aulas que tiveram um modelo que era
diferente.
Não convencional.
Então, mas quando você fala isso de não convencional, você tá pensando em que habilidade específica?
Do professor ou do aluno?
Não, de que você aprendeu nesse processo, entende? Que nem, por exemplo, hoje você toma alguma ação baseada nas suas aulas de lá atrás? Que você valoriza, que você levaria, por exemplo, para a sua prática docente?
Então, eu acredito que a experiência que eu tive no ensino médio e no básico formaram, na verdade, contravalores dentro de mim.
Contravalores. Interessante.
Vamos
acabar com tudo isso aí.
Derrubar o Estado. Mas um estilo de ensino que é autoritário e não dialogado não faz sentido para a formação que estamos tendo.
Sempre foi assim?
Na maioria das vezes.
E é por isso que eu acho que quando a gente tem um formato diferente de aula, como uma dinâmica em sala de aula, um conceito construído de uma nova forma, isso faz mais sentido pra gente ir mais pra frente, porque é dessas aulas que a gente vai lembrar. A gente vai lembrar das aulas que a gente tava sentado, onde passa pros outros,
copiando
a lição.
desculpa, eu saí atropelando todo mundo.
O que você lembra do seu ensino médio?
Ah, eu não gostei muito do meu ensino médio, porque eu passei por muitas coisas lá fora, não relacionadas à aula, enfim. E aí isso afetava bastante também no meu aprendizado. Eu acho que de alguma forma está completamente ligado, né? Porque as pessoas separam muito tipo, o que você aprende do que você é. E na verdade são duas coisas que estão interligadas. Então, se algo que está me afetando vai me deixar triste, isso obviamente vai me afetar de alguma forma. Talvez no meu aprendizado, e provavelmente no meu aprendizado. Tanto como na forma que isso é colocado. E eu falo por... Eu concordo com a fala da Rebeca sobre as aulas diversificadas. E às vezes não precisa nem ser algo muito tipo, exagerado, pode ser algo até na forma como o professor exemplifica, tipo, traz para o nosso cotidiano, do que tipo, fazer uma dinâmica enorme. Não que a dinâmica enorme.
Quando você decidiu que seria professora?
Ai, quando eu decidi que eu ia ser professora? Eu decidi que eu ia ser professora quando... eu tava no Senai. E aí, tipo, eu me apaixonei horrores por microbiologia. E aí eu falei, não, tem que estudar biologia, porque eu já era apaixonada em biologia.
Biologia é imbatível, né?
Não tem como
se contar. Eu realmente me apaixonei pela minha professora do ensino médio de biologia e a do ensino fundamental também. Então, são matérias e pessoas.
Mas aí, quando você tem essa memória, você lembra da professora ou do conteúdo?
Do ambos. Porque foi algo que, tipo, quando eu cheguei no ensino médio, era uma das coisas que mais me deixaram em paz, sabe? A biologia, porque era algo que eu sabia que estava dentro do meu controle, que eu sabia, que eu entendia, e que, tipo, nada ia mudar aquele conhecimento que eu tinha.
Chique, gente. Né, não? Ninguém gosta de física.
É, atualmente, gente, os pesquisadores da educação estão atendendo para uma linha assim, meio comercial, mas isso daqui está por trás da BNCC, né? Hoje a BNCC tem 10 habilidades mães lá, que toda e qualquer disciplina deve abarcar. Mas vem muito no viés de que se tem uma coisa que a gente tem que preparar os alunos do futuro é que vai existir mudança. Então, não faz sentido a gente focar no conteúdo que vocês falaram. E tem muito a ver com a identificação também, que vocês falaram. Tem muito a ver com a memória, tem muito a ver com como o professor e o conteúdo e a escola se relacionam, né? E aí, esses 6 tópicos que diz respeito ali, tá presente basicamente todos os currículos que vocês vão pegar na mão. Se for para particular, se for para pública, vai estar lá a ideia de desenvolver o pensamento crítico, de se comunicar com clareza, de trabalhar a criatividade, de relacionar a cultura. E aí você, tipo, ah, o que, é que tem de física, química e biologia nesses tópicos? Né? Não faz nem sentido separar, né? Falar, eu posso falar de biologia.
Tá relacionado.
Tá relacionado, né? E aí, uma outra coisa que é legal é esse dado aqui, ó, de 2015, né? Esse pesquisador, ele pegou várias e várias formas de atividades, né? Vocês falaram de atividades diversificadas. E olha só que curioso, né? O que era mais comum no ensino tradicional era o quê? Reproduz e leia. Leia e reproduz, repita. E olha só a quantidade de porcentagem que se tem de aprendizado, né? Dentro desse quadro de leitura. 10% só se aprende com leitura. Enquanto que quando você coloca o aluno no papel de professor mesmo, né? De transformar aquela informação em conhecimento, aí você aprende 95%. E a gente está atendendo muito disso, né? O nome dessas técnicas são metodologias ativas, né? Que tem a ver com o que vocês estavam falando. O aluno não é passivo, né? Ele faz parte, e quanto mais ele se colocar na situação de professor, mais ele está aprendendo. Aí vem uma reflexão, né? Vocês acham que tem muito de egoísta em ser professor? Porque tem uma ideia assim por trás de professor, ah, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Mas no final das contas, quando a gente está estudando, pesquisando algo para ensinar, a gente está pensando na gente, né? Tipo, eu estou ganhando mais conhecimento. Ou não? Vocês não enxergam nesse...
Ah, eu acho que é bem relativo.
É, eu também acho.
Porque, assim, do meu ponto de vista, pelo menos, assim, quando você está na posição de professor, você automaticamente liga, tipo, tudo que você vai fazer. Não tem algo que você não faz que você liga aos seus alunos, à matéria que você está apresentando. E eu acho que, tipo, eu não penso, tipo, nossa, tô ganhando conhecimento a mais. Eu penso, nossa, eu tô aprendendo isso
E amanhã eu vou mostrar pra mais, tipo, 32 pessoas.
Eu tô passando meu conhecimento.
Eu tô passando o que eu tenho. Eu tô depositando, não. Estou
então,
contribuindo.
Chama na conta.
Estou contribuindo para o aprendizado dos outros, com o que eu também aprendi. E, consequentemente, eu vou aprender ainda mais enquanto eu ensino eles. Mas não é algo que eu faço pra mim.
Na questão de pesquisa, eu acho que é interessante até a ideia que você não vai pesquisar uma coisa que você não gosta ou que você não se interessa ou que não te dê tesão de estudar. Então, o legal da pesquisa é que, dependendo da onde, para onde você se interessa, você se empolga e vai indo eternamente além. E isso é conhecimento não só para você, mas como para os seus alunos também. Então, acho que quando você é professor, você não chega a ser tão egoísta assim. Você vai aprender, mas você sabe que aquilo algum dia vai passar para frente, que você, outras pessoas também...
Mas aí eu acho que o que o Wagner quis trazer é que esse passar depende exclusivamente de você. E é egoísta nesse sentido. De que você vai estar passando, você vai estar ensinando, porque você é portador de algo que os alunos não. Quando, na verdade, a mentalidade deveria ser outra. Deveria ser que você é mediador de um conhecimento que já existe. E aí você vai construir em cima daquilo que já existe, porém o personagem principal não vai ser você.
Vai ser o aluno.
Exatamente.
Eu nem sei se colocar só o aluno também como protagonista é a solução, sabe? Porque isso que a Rebeca falou faz sentido, meu. É totalmente diferente, por exemplo, quando você for obrigada a dar uma aula de física e dar uma aula de microbiologia, tá ligado? Você vai ter o mesmo tesão?
Não.
Naturalmente, o aluno ele vai sentir essa mediação diferente, não vai? Ah, nossa, microbiologia, você... Agora vamos estudar uma bolinha caindo do prédio.
Agora, Marinha, se for uma coisa dinâmica, eu acho que chama atenção, entendeu?
E o professor tem que ser profissional também. Ele não pode, por mais que o conhecimento transpasse ele e não vai sair ileso esse conhecimento, vai sair com uma empolgação maior, ele tem que fazer o trampo dele direito. Então, se eu vou ensinar física ou se eu vou ensinar micro, eu tenho que
manter,
sabe? Tem que ser constante.
Eu também acho, só que a interação vai ser diferente de qualquer forma. Ela vai ter um caimento diferente, né?
Até na forma de se
expressar. Até mesmo dentro da biologia, vocês não gostam de toda a biologia. Vai ter uns botânica, pelo amor de Deus, velho.
Não, você é físico, tá falando de botar.
Não é seu lugar de fala.
Não é seu lugar de fala.
Olha somente que vocês estão. Vocês têm um curso interdisciplinar. Nem swag, vocês têm um curso interdisciplinar. Não existe fala de especial.
Você ministra aula para um curso interdisciplinar e tá falando que botânica é chata.
Sim,
então.
A gente não odeia
também toda a química. Não, eu gosto bastante química.
Eu gosto
a gente não odeia toda a física, sabe?
Sim, sim.
A gente odeia as partes matemáticas. Ou seja.
Então vocês acham
tem
que.
Tem física não
matemática. Então, não é nem esse o ponto. Mas que pessoas que têm facilidade matemática têm privilégio? Para aprendizado desses conhecimentos?
Talvez tenha na física, porque ele já estuda a quantidade de movimento de um carro, a quanto ele acelera. Então, para ele estudar física, por exemplo, nesse sentido de aceleração, de quantidade de movimento, ele vai talvez até mesmo se empolgar mais do que uma pessoa que não curte muito matemática ou não faz muito parte desse mundo, sabe?
É uma crítica muito forte isso, de ter pessoas gênias em matemática, né?
Uhum.
E tem uma autora que chama Jo Boyler, ela critica muito essa visão de que existe gênios na matemática. Na verdade, todo mundo tem possibilidade de fazer um pensamento matemático e quem faz matemática rápida não são gênios. Ele só sistematizou aquele conhecimento daquela forma para ele.
Uhum.
Inclusive, ela diz que a parte analítica da matemática tem pessoas com melhor desempenho justamente quem faz conta devagar, que é o contraditório da coisa, né? E aí vai criando esses mitos, né? Ah, você é físico, você é analítico. É, Você é esquisito e gosta de viver isolado.
Você
é biólogo, você gosta de beber, você gosta de estar com gente, gosta de curtir a natureza. Não tem nada a ver. São caixinhas, entendeu? É, e aí é nesse sentido que a gente pensa mais em habilidades do que em... O pessoal tá entrando aí?
É, parece que sim.
Valeu. Bom, era só pra... Sim. 5 minutinhos pra gente fechar, pode ser?
Obrigado.
Bom, vamos fechar aqui. Aí a gente vai pro outro canto, tá bom? Bom, aí só pra fechar essa nossa discussão sobre habilidades do futuro, né? Quando eu trouxe lá a ideia de vocês montarem sequências investigativas de aprendizado, né? Era justamente para trazer isso que vocês falaram, né? Um aprendizado que seja diferente do que vocês tiveram no ensino médio, que possa motivar os alunos, né, de alguma maneira, e faça com que eles realizem essas tarefas, né? É, fazer o aluno pensar, levando em conta a estrutura do conhecimento, né? Não é só a informação pela informação, entender de fato de onde veio aquele conhecimento, para não falar besteiras do tipo botânica não tem nada a ver. Para que o aluno consiga falar, evidenciando seus argumentos e conhecimentos construídos, para que eles possam ler criticamente os conteúdos, né? Saber que aquilo tem vários olhares, né? O Gabriel trouxe. Aquela informação, conhecimento já existe. O professor vai mediar e tem provavelmente séculos de história ali, aquela informação, né? E aí escrever mostrando a autoria e clareza das ideias, né? Não é só copiar e colar e ter uma resposta única, né? Daí a ideia de trabalhar a criatividade. Uhum. Era isso que eu queria que aparecesse nos planos, né? De alguma forma, que os alunos pudessem falar, que eles pudessem pensar, que eles pudessem ler, que eles pudessem escrever.
Tá tudo lá no
O quê?
Na plataforma?
Ah, sim, sim. Não, a ideia é essa, né? Que era da última aula. Não tem mais nada, era só isso aí. Tá. E aí a gente passa lá fora, o outro espaço, pra parte de discussão dos planos, pode ser?
Beleza.
Vamos nós.